quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Mudam as tecnologias, mudam as leituras. Da era Gutenberg à era digital, como vai o caro escritor, o caríssimo leitor, o precioso texto, os múltiplos temas, as estruturas narrativas, as línguas, esta nossa? Tudo resumido, que é para não perder tempo? Metamorfoseiam-se técnicas e tradições narrativas? O que é ler hoje? Do substantivo livro à superfície lisa onde brilham, clique a clique, os caracteres. António Carlos Cortês, poeta e crítico literário, publicou Voltar a Ler, para relembrar.
Lê-se mais, não sei se se lê necessariamente melhor. É verdade que os índices de consumo do livro são maiores, quer dizer, vendem-se livros, mas a questão não está na crise do livro, está sim na crise de um determinado tipo de leitura, nomeadamente a leitura do texto literário. E eu isso acho que se vê bem nos alunos de hoje, que mais facilmente leem uma literatura light de escritores que não são verdadeiros construtores de linguagem, verdadeiros ficcionistas, não é? Que pensam um mundo original e criativo de linguagem. Os alunos e o leitor português em geral, o leitor europeu, isto não é apenas um fenómeno nosso, tem hoje um gosto por um determinado tipo de, enfim, de leitura, que é de fácil acesso. Não é uma leitura desafiante, é uma leitura de entretenimento. O género policial, mas de enredo relativamente simples, sem grande densidade na construção de personagens, sem análise psicológica de tensões nas relações humanas que um determinado universo romanesco pode construir. E, portanto, o que eu vejo é uma contradição em termos. Apesar de se ler mais, não se lê melhor.
Lê-se mais, e agora fazendo aqui um paralelismo com a comida, é mais uma fast literatura ou literatura rápida do que uma literatura mais densa e mais...
Sim, há um livro recente de Humberto Eco e do Jean-Claude Carrière, intitulado Não Contem com o Fim dos Livros, e onde entre muitas outras coisas se diz que o que está em causa hoje não é o fim do livro, porque o livro pode coabitar, pode existir em boa paz com as tecnologias. Isso, o livro não vai acabar. O problema está nas relações, nas associações, na capacidade de imaginar que, a reboque desta revolução digital, a reboque dos tablets e dos iPhones e das redes sociais, essa capacidade imaginante, essa capacidade de as crianças projetarem ficções, a capacidade de fazer relações inauditas e curiosas entre matérias, entre factos e argumentos, tudo isso é que pode estar em risco, porque nós estamos é como no fast food, de facto, estamos a fazer estamos a transformar uma sociedade de pessoas que nós desejaríamos que fossem criativas, ousadas, com leituras feitas, com experiências de vida enriquecedoras, numa sociedade padronizada, formatada, em que toda a gente frequenta redes sociais e se deixa manipular por tiranos e tiranetes, e esta sociedade em que todos são iguais é o melhor dos sonhos do nazismo, por exemplo. Todos iguais. E nós estamos num ponto em que, por exemplo, na escola ou na universidade, quando falamos de uma maneira diferente e, sobretudo, de matérias diferentes, a poesia, a filosofia, as artes, a música, haverá muitas exceções, mas, na generalidade dos casos, nós vemos que os alunos experimentam uma grande, enfim, perplexidade. Não sabem exatamente quem foi quem, de que é que se está a falar, como é que eu trabalho perante um texto um pouco mais complexo, com frases às vezes um pouco mais, de construção um pouco mais difícil.
Como é que explica isso? Excesso de informação, porque estes alunos são bombardeados, que estas crianças são bombardeadas praticamente desde que nascem.
Verdade.
Excesso de estímulo.
Eu acho que sim. Excesso de informação, e o excesso de informação não significa que as crianças ou os alunos conheçam, significa apenas que nós estamos a fazer, enfim, estamos a fazer dos alunos um depositório de matérias, não é? E, portanto, informação, excesso de informação não é conhecimento, e, por outro lado, isso de que o Miguel falou, que referiu, que é um apelo permanente à excitação dos sentidos. Os nossos alunos, as nossas crianças, têm dificuldade em estar sentadas e a ler, em sublinhar. Perdeu-se o hábito de sublinhar quando se lê um livro. Não direi um livro, enfim, um romance, mas, porventura, livros de história, sobre a história do século XX, ou livros de filosofia, ou um livro sobre arte, ou às vezes até livros de natureza mais técnica, perdeu-se esse hábito de sublinhar. E isso são sinais. Por outro lado, explico, por via deste novo totalitarismo, que é o das redes sociais. As relações humanas perderam-se. E veja aqui esta mudança. Nós falávamos de relações humanas e a semântica é importante. Nós falamos hoje de redes sociais, não de relações humanas, mas de redes sociais. Nós medimos a humanidade de alguém pelo número de amigos que esse alguém tem no Facebook. O problema é que esse alguém pensa que é verdadeiramente, enfim, amado por ter 1000 seguidores no Facebook. Há aqui uma subversão, nem sequer uma inversão, é uma subversão completa de um ideal de humanidade e de relações humanas.
António Carlos Cortês, sobre o seu livro Voltar a Ler.
Quantas palavras? Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Falar com rigor da máquina do...
Começar, recomeçar, são dois verbos deste setembro que agora começa. De onde se veio e para onde se regressa? Será mesmo assim? Ou o que muda do que permanece? Pretexto para a crónica de Carla Marques, que também recomeça, atenta ao tempo que é feito de mudança.
O verbo começar formou-se a partir da junção da preposição latina cum ao verbo initiare, o que significa que começar e iniciar partilham traços de sentido associados a dar começo a algo ou a fazer iniciar. Mas começar pode também significar fazer a primeira tentativa, ter a primeira experiência e até fazer a estreia de algo. Começar implica que algo tem uma origem, um ponto de partida. Começar é comprometer-se a encetar viagem na tarefa a que se vai dar início. E este é sempre um momento mágico, porque todo o princípio é inaugural e único. Começar a ir à escola é colocar os pés no local de ensino e dar início à aprendizagem e à construção do saber. Começar um amor é colocar os pés no espaço do sentimento e dar início à partilha de projetos e ao desenrolar de um caminho a dois. Começar é o princípio, e todo o princípio implica uma caminhada e esforço associados. Por vezes, interrompe-se o que se começou e a sua retoma traz o verbo recomeçar, com o significado de começar de novo. Este sentido fica a dever-se ao prefixo re, que neste caso acrescenta a palavra ao sentido de repetição, ou de reforço, intensificação. O uso deste verbo sinaliza que já não nos encontramos no princípio, mas que regressamos ao ponto onde ficámos. Recomeçar traz uma força nova, um ímpeto que leva em frente. Por isso, recomeçar as aulas é regressar a algo que já se conhece, agora com nova motivação e nova energia. Recomeçar o trabalho é retomar a atividade com uma vontade nova, com a capacidade de andar mais um pouco, de construir mais. E recomeçar um amor é introduzir um novo fôlego no sentimento e continuar uma caminhada a dois que se interrompeu. Recomeçar é ir mais além no caminho que se iniciou. Não é ficar, é ir. Não é parar, é andar. Não é procrastinar, é construir e persistir. Todos os recomeços trazem sangue novo e fazem o nosso mundo andar. Nem todo o recomeço, porém, vem marcado por uma aura positiva. Há recomeços que evocam males, dores antigas, medos que reaparecem. Este ano, o recomeço que traz setembro teima em esconder a determinação otimista e auspiciosa, a sombra de uma segunda vaga de Covid-19, com todas as consequências a nível sanitário, social e pessoal, retira confiança e força ao recomeço. Experimentemos fazê-lo com o pé direito, como manda a sabedoria popular, acreditando que tudo vai ficar bem.
A crónica de Carla Marques.
A trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer.
Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é essa, amigo? 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 Que força é essa, amigo?
Que força é essa, Sérgio Godinho? 75 anos esta semana, em 31 de agosto de 2020.
Quantas palavras?
Agora a crónica de Margarita Correia, esta semana sobre a predominância dos neologismos com origem na língua inglesa.
Hoje em dia, a maioria dos neologismos da língua portuguesa é diretamente proveniente do inglês. Ou seja, a maioria das palavras novas entra em português através de informação que é escrita ou dita em língua inglesa. A primeira grande razão para a supremacia do inglês advém, como é evidente, da sua hipercentralidade no sistema global das línguas, isto para usar as palavras de Swan, ou nas de David Crystal, do facto de ele ser atualmente a língua global. O inglês é a língua dos negócios e dos mercados financeiros, da indústria, é a língua das patentes e dos sistemas de certificação de produtos, é a língua da tecnologia, é a língua do turismo e dos transportes. É a língua do cinema, do entretenimento e da cultura. O inglês é a língua usada na maioria das publicações e eventos científicos de todas as áreas e é escolhida por muitas universidades em todo o mundo como língua de ensino, ou seja, de transmissão de conhecimentos, sobretudo ao nível pós-graduado. O inglês é a principal língua de trabalho da maioria das organizações internacionais das mais diversas áreas de intervenção. No caso dos neologismos, há um fator que determina sobremaneira a prevalência do inglês como fonte principal das palavras novas a cujo aparecimento assistimos. O inglês é a língua da comunicação global, a das agências internacionais de notícias, a dos grandes canais de televisão, a dos jornais e revistas que dominam o panorama noticioso, também ao nível da internet. Dito de outro modo, a maioria das notícias que consumimos são primeiramente escritas em inglês e depois traduzidas para português. E como os neologismos ocorrem primeiramente nas notícias, a maioria deles entra desta forma na língua portuguesa. Nem todos os neologismos têm, no entanto, uma forma estranha ou que chama a atenção. Muitas vezes resultam da própria tradução, ou seja, são palavras que já existiam em português, mas que ganham novos sentidos em contextos diferentes. São os chamados neologismos semânticos. Outras vezes, também, são palavras compostas ou derivadas com uma estrutura em tudo semelhante à de palavras vernáculas, passando por isso despercebidas, visto que muitas palavras do inglês são elas próprias provenientes das línguas românicas. De resto, o inglês não é a língua de origem de todas as palavras que exporta, mas antes a língua veículo, isto é, a língua pela qual passam muitos neologismos que são provenientes de outras línguas antes de serem incorporados pelo português. Nos séculos XVI e XVII, o português, que era então língua hipercentral, foi também veículo de palavras provenientes de muitas línguas diferentes que entraram nas línguas europeias e por cá ficaram até hoje. Um dia o inglês será seguramente substituído neste seu papel de língua global, como foram antes o português, o espanhol, o francês. Não estarei cá para ver, mas adivinho que muitas das conversas que terão os nossos sucessores sobre estes temas não serão muito diferentes daquelas que vamos tendo hoje em dia.
A crónica de Margarita Correia.
Quantas palavras?
O Instituto Politécnico de Macau lançou 5 novos livros para divulgar e promover o ensino da língua portuguesa em Macau na região da Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau e na China. Todas as obras foram produzidas por professores do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, com temáticas diferentes, mas complementares, para serem usadas em qualquer nível de aprendizagem e por qualquer falante de português. Páginas de Português conversou com o professor Gaspar Zhang Yufeng, coordenador do Centro Pedagógico.
Nós somos o Centro Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau. Estamos em Macau e estamos a trabalhar na área de português como língua estrangeira. Este centro foi criado há 7 anos. Foi criado em 2012 no IPM, que é o Instituto Politécnico de Macau. E a nossa missão, a nossa maior missão, é apoiar o ensino e a aprendizagem de português em Macau, na China, mas também na região da Ásia-Pacífico. Tal como expliquei, a nossa missão, o nosso objetivo é desenvolver estudos e investigação na área de português língua estrangeira. A nossa missão é apoiar o ensino de língua portuguesa. Neste momento, em Macau e na China, muitos alunos estão a aprender a língua portuguesa. Ou melhor, neste momento, na China. Aqui na China, estou a dizer a China continental. Eu penso que o número mais recente é que, neste momento, há cerca de 40 universidades ou 40 instituições de ensino superior que estão a ensinar a língua portuguesa. Os alunos, alguns estão a aprender português num curso de licenciatura, alguns alunos estudam português num curso livre ou apenas como uma disciplina opcional. Mas, neste momento, o português está ensinado na China em cerca de 40 universidades. Esse número ainda está a aumentar. Se calhar ainda posso dar uma outra informação. Este número, quando nós começamos este século, ou melhor, no início deste século, este número era 3. Este número era 3. Quer dizer, em 2000, eram apenas 3 universidades que estavam a ensinar português. Agora, esse número, durante os últimos quase 20 anos, aumentou de 3 para cerca de 40, o que é um aumento muito significativo. A razão, na minha opinião, a maior razão é que, neste momento, a China e Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa, a razão é a relação amistosa entre a China e os países de língua portuguesa. Ou melhor, há muita colaboração em vários níveis, em várias áreas, entre a China e os países de língua portuguesa. Por isso, tem surgido esta procura. Esta procura, neste momento, há uma grande procura de falantes bilíngues chinês-português. Por isso, muitos alunos chineses que estão a aprender português, mas também em Portugal temos muitos alunos portugueses que estão a aprender chinês, vice-versa, não é? Portanto, neste momento, não apenas em Macau, mas também em Portugal, há uma grande falta, grande procura de falantes bilíngues.
Professor, em relação a... refere que são 40 universidades que neste momento ensinam o português na China. Isso significa, traduzindo-se por números, quantos alunos estão mais ou menos neste momento a aprender o português?
Então é mesmo difícil dar um número exato, porque depende da universidade. Por exemplo, entre esses 40 universidades, algumas universidades têm português como um curso de licenciatura. E depois, outras instituições têm português apenas como uma disciplina opcional. Portanto, neste momento é mesmo difícil, porque este número varia muito entre as universidades. Ainda não podemos dar esse número, mas se calhar podemos, porque um dos projetos do centro que estou a trabalhar, nós estamos a tentar fazer um relatório sobre a situação geral do ensino de português na China. Nós fizemos um questionário e nós vamos tentar saber esses números, mas agora ainda não é possível.
Como referiu, o número, o interesse pela língua portuguesa deve-se em especial pelas relações amistosas, como referiu, entre Portugal, a China e também outros países de língua portuguesa e a China. Na sociedade chinesa, há consciência da importância da língua portuguesa no mundo?
Eu penso que sim. Eu penso que sim. Agora, há cada vez mais pessoas que estão a reconhecer a importância da língua portuguesa, especialmente aqui em Macau.
Gaspar Zhang Yunfeng, do Centro Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa de Macau sobre o ensino do português na China e a publicação dos livros didáticos 5 para divulgar e promover o ensino da língua. O CPCLP mantém contactos com quase todas as instituições de ensino superior onde se ensina português na China. De destacar o lançamento ainda este ano da revista científica Orientes do Português, a primeira sobre a área da língua portuguesa na Ásia.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Objeto Casa, de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro, por Maria Henrique. O objeto deste poema é aquela casa em frente. 6 meses, 3 meses, um telhado para colocar. O objeto são umas 4 paredes, lentas, penosas, 6 meses ou mais, quem sabe. Pelas quartas-feiras, uma carga de tijolo, uma caixa grande de vidros de cor, 300 de pregos, para um homem lentamente habitar. O objeto deste poema é a lentidão sagrada do construir da casa sita em frente da minha janela. O objeto é o mistério da renovação do tempo. O objeto é a quase realização. Um telhado para colocar, 6 meses, 3 homens, uma habitação para cá do infinito.
É M de Melo e Castro, pela voz da atriz Maria Henrique. Os sempre? Perguntava com voz tonitruante e respondia os mesmos. Era ele o poeta Melo e Castro, o da poesia experimental com Ana Atherley e José Alberto Marques, com Salete Tavares, outros. Era o engenheiro têxtil, o homem do design, o editor, o homem que chegou da Covilhã, muito ainda no tempo da outra senhora, para agitar os líricos rios da poesia portuguesa, o humaníssimo desafiador que pediu que reparassem que a marca da poesia visual não era a única que o definia. Ele, o crítico, o editor, o agitador das brandas águas do Mondego, o que fez do Brasil uma segunda pátria e se deu com Décio Pignatari e os irmãos Campos, o que chegou com a trouxa ajojada de lã, espargida à neve, para a transfigurar em livros, poemas, imagens, contemporâneo do agitar das águas lusas desengarrafadas, fosse na Poesia 61, nas muitas revistas, no que foi mudando aqui no retângulo, que não lhe bastou, que resolveu navegar pelo magno rio Amazonas e foi sempre de vanguarda, e que esta semana faleceu em São Paulo, ele sempre, até depois do fim. Ouviram páginas de portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor também,
e as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.